Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 39 de 21 de maio de 2026. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. O nosso segundo ponto é a apreciação e votação do parecer setorial sobre proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. O autor deste parecer é o Sr. Deputado Barreira Soares. Pergunto se está em condições de apresentar o mesmo. Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Queria também aqui chamar a atenção para onde se lê a parte quarta, onde diz parecer é para substituir por anexos. Só uma pequena autocorreção. Este parecer incide sobre a proposta de lei número 70, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. É aqui onde... É para ser anexos, na parte 4. Onde se vê parecer é um erro. É só um momentinho. É exato, exato, senhora deputada, é exatamente isso. É. Não tem problema, não tem problema. Obrigado. Em relação, eu vou continuar então a apresentação. Em relação à análise da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, é setorial. Não avalia toda a lei das grandes opções, mas apenas os pontos com ligação à transparência, à integridade pública, combate à corrupção e escrutínio democrático. A proposta organiza as prioridades do Governo em 10 eixos, incluindo reforma do Estado, crescimento económico, imigração, serviços essenciais, segurança, justiça, combate à corrupção, habitação, infraestruturas, água e defesa. Para esta Comissão, os pontos mais relevantes são três. Combate à corrupção. A proposta prevê a concretização integral na agenda anticorrupção até junho de 2029 e a criação de uma nova plataforma para recuperação e gestão de ativos da justiça até 2029. Transparência administrativa e reforma do Estado. A proposta inclui medidas como interoperabilidade da administração pública, digitalização dos serviços públicos e modernização das compras públicas. Estas medidas podem reforçar a rastreabilidade das decisões e reduzir zonas de opacidade administrativa. Escrutínio parlamentar da execução financeira. A proposta prevê a implementação da orçamentação por programas plurianuais até 2029. Isto pode melhorar o controle parlamentar, desde que existam metas, indicadores e resultados mensuráveis. O parecer sublinha, contudo, um ponto importante. A proposta não contém medidas diretamente dirigidas ao Estatuto dos Deputados, ao registro de interesse, às incompatibilidades, aos impedimentos, aos conflitos de interesse ou à representação de interesse junto de decisores públicos. O relator opta por não emitir opinião política sobre a proposta de lei, por essa parte ser facultativa. O parecer conclui que a presente proposta de lei reúne condições para prosseguir a sua tramitação parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados quer tomar a palavra. Sr. Deputado José Francisco Martins, tem a palavra.
Francisco José Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Então, somente para agradecer naturalmente o relatório e dizer que vamos votar a favor.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco José Martins. Pergunto mais se algum senhor deputado quer tomar a palavra. Muito bem, então vou pôr à votação o referido parecer relativamente ao parecer setorial sobre a proposta de lei 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, que é a distribuição de parecer relativamente à oferta e hospitalidades. Isto refere-se a uma participação sobre o deputado Pedro Santos Frazão, no que diz respeito à vertente, ofertas e hospitalidades, porque foi dividido, no fundo, o parecer entre a Comissão do Registro de Interesses, ou melhor, o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, que está tratado de uma das partes, no fundo, relativamente a esta participação, e a outra será encarada no que diz respeito a ofertas e hospitalidades, como os senhores deputados sabem, portanto não tem grupo, é feito pelo plenário, digamos aqui, da Comissão. Portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se tem condições ou não de... Muito bem, então agradeço que indiquem mais tarde, portanto, quem é o autor do parecer. Vamos passar ao ponto 4, apreciação e votação do parecer relativamente também a ofertas e hospitalidades. Isto é matéria reservada, peço, entretanto, depois que fechem ali a porta. É relativamente a um pedido de parecer solicitado pelo deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. O autor do parecer é o Sr. Deputado Paulo Moraes, por não estar em condições de o apresentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. De forma muito sucinta, o Sr. Deputado Alberto Fonseca foi-lhe dirigido um convite, tendo em conta a qualidade de coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, para nessa qualidade participar num evento da UNITE, Parliamentary Network for Global Health, que vai ter lugar nas Filipinas, e tendo em conta que esta entidade não tem fins comerciais, empresariais ou lucrativos, entende-se também no seguimento daquilo que tem sido o entendimento da Comissão, que é uma entidade que funcionalmente está equiparável à entidade pública parlamentar estrangeira, o que afasta o limite dos 150 € que está previsto na Lei 52/2019, e que, tendo em conta também que esta participação não está acompanhada de, pelo menos da informação que foi expressa pelo Sr. Deputado, não está acompanhada de qualquer remuneração. E, portanto, esta aceitação de encargos de deslocação e estadia por uma entidade terceira, no contexto da participação numa cimeira internacional, deve considerar-se admitida, cumprindo estes requisitos exigidos pelo artigo 16 da Lei 52/2019, que aprova o regime do exercício das funções dos titulares de cargos públicos, e, portanto, nesse sentido... Aquilo que propõe em termos de parecer é admitir, à luz deste regime legal, a aceitação da hospitalidade e a participação do Sr. Deputado Alberto Fonseca nesta cimeira da UNITE em Manila, nas Filipinas, nos dias 2 e 3 de agosto, exatamente, que deve ser também inscrita no registro de interesses nos termos do Código de Conduta dos Deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para duas coisas. Uma, agradecer naturalmente o relatório, Sr. Deputado Relator. Outra, dizer que afinal vamos votar conforme o temos feito anteriormente, começa a ser jurisprudência, e vamos abster. Muito obrigado.
Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Nesse caso, vamos proceder à votação. Vamos votar o parecer relativamente a ofertas e hospitalidades, relativamente a um pedido de parecer solicitado pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. O parecer é no sentido de dar o ok à viagem em questão, pedida pelo Sr. Deputado. Quem, portanto, vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, foi aprovado por unanimidade por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos passar ao ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre levantamento de imunidade parlamentar referente a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar do Sr. Deputado Carlos Barbosa, Grupo Parlamentar do Chega. O autor do parecer é a Sra. Deputada Dália Miranda, do UPS, por onde se tem condições de apresentar o parecer. Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados apreciou o pedido remetido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juiz de Instrução Criminal de Braga, J1, para levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega, no âmbito do processo de inquérito número 620/25.0-PV-BRG. O pedido tem por finalidade permitir a constituição do Sr. Deputado como arguído e a realização do respectivo interrogatório nessa qualidade no âmbito de investigação relacionada com a alegada prática dos crimes de injúria e de ameaça agravada previstos e punidos pelos artigos 181, número 1 e 155, número 1, alínea A, com referência aos artigos 153 e 131 do Código Penal. Segundo os elementos remetidos pelo Tribunal, os factos em investigação terão ocorrido no dia 18 de agosto de 2025, na sede distrital de Braga do Partido Chega, durante uma reunião da direção distrital daquele partido. De acordo com o teor do despacho judicial, o Sr. Deputado terá dirigido ao assistente Paulo Alexandre Mendes Patrício Ferreira Ralha expressões como "posso desgraçar a minha vida, mas mato-te", "vou-te foder todo, filho da puta", e "a minha carreira política termina hoje, mas eu rebento contigo, seu filho da puta". Nos termos do artigo 157 da CRP e do artigo 11º do Estatuto dos Deputados, compete à Assembleia da República apreciar os pedidos de autorização para audição de deputados na qualidade de arguídos, sendo essa autorização obrigatória apenas nos casos em que estejam em causa fortes indícios da prática de crime doloso punível com pena de prisão superior a 3 anos, circunstância que não se verifica no presente caso, atentas às molduras penais aplicáveis aos crimes em investigação. O Sr. Deputado Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto foi notificado para se pronunciar sobre o pedido e declarou expressamente não se opor ao levantamento da imunidade parlamentar, autorizando a sua constituição como arguído e a realização do correspondente interrogatório. Da análise efetuada, conclui-se que os factos objeto do inquérito respeitam circunstâncias de natureza estritamente pessoal e sem relação com a atividade parlamentar do Sr. Deputado, não se identificando quaisquer indícios de motivação política ou tentativa de condicionamento do exercício das suas funções enquanto deputado à Assembleia da República. Nestes termos, ponderados os interesses em presença e salvaguarda, os princípios subjacentes ao Instituto da Imunidade Parlamentar, a Comissão concluiu-se de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto, remetendo o respectivo parecer a plenário nos termos legais e regimentais aplicáveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou a sorrir, porque pronto, quero agradecer naturalmente à Sra. Deputada Relatora o texto do relatório, evidenciar que aqui me fez lembrar aquilo que são os acordos dos processos de crime nos tribunais, em que a matéria de facto tem que ser toda reproduzida e, portanto, aqui está com toda... Não há reticências, há naturalmente toda a matéria devidamente elencada e, portanto, vamos votar a favor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer à Sra. Deputada o relatório, que nos parece descrever corretamente, quer a factualidade, quer depois as suas conclusões. E gostava de dizer que, tratando-se de questões que dizem respeito a Braga, não tenho conhecimento que haja nenhum problema com a água em Braga, portanto que isso não é particularmente aplicável à generalidade da população e que deve ser um epicentro relacionado com o recrutamento que o Chega faz em Braga, que dá depois origem a estas questões. Portanto, a generalidade da população de Braga, sendo eu eleito por esse círculo, quero garantir-vos que não tem nenhum tipo de comportamento especial, especialmente divergente daquilo que é a norma. É isso que eu queria dizer. Portanto, é mesmo recrutamento Chega, devem ter cuidado com isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha, tem a palavra.
Agradecer também ao Sr. Presidente. Pois, exatamente, vou deixar aqui só uma nota, agradecer o relatório, corroborar as palavras do Sr. Deputado Rui Rocha. Eu também sou eleito por Braga e, portanto, sou uma pessoa perfeitamente urbana e tudo mais. Aliás, e penso que não se faz a floresta por uma árvore. Eu lembro-me de um vice-presidente de um partido desta casa em pleno restaurante dos deputados, a propósito de um artigo que eu escrevi sobre o então líder do seu partido, dizer, para quem quis ouvir, que se não soubesse que eu trabalhava nesta casa e me encontrasse na rua, me partiu aos cornos. já que é para falar, a gente fala. E eu também nunca achei que, pelas declarações desse vice-presidente desse partido, todos os deputados desse partido fossem como ele. Enfim, e depois também não fui para o tribunal, que achei que era perder tempo com uma que manifestamente não mereceu. É só uma à parte, já que estamos numa da partes. Lembrem-se que no dia em que eu quiser fazer alguns, também tenho vários para fazer, que já aqui ando há uns anos, não muitos anos como deputado, mas já aqui ando há alguns anos. E, por enquanto, ainda é sem nomes. No dia que eu quiser dizer os nomes, creio que os meus colegas, senhores deputados, ficariam muito admirados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Dália Miranda, por favor. Sr. Deputados, por favor, permitem a Sra. Deputada.
Só relativamente, já que estamos numa da partes, dizer apenas uma coisa. Aquilo que nós fizemos foi elaborar um relatório que nos foi pedido pelo Tribunal. As questões de conselheiro não estão a ser discutidas aqui. Nem está em causa nenhuma situação de nenhuma concelhia que envolva águas ou coisas do género, não é? Pronto, fizemos aquilo que nos compete. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Creio que estamos em condições de passarmos à votação. Muito bem, vamos votar o parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar relativamente ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, neste momento não temos outros assuntos. Também não temos neste momento matéria para uma próxima reunião, mas como normalmente essas matérias surgem abundantemente, vamos pré-agendar para dia 3 do 6, que é a próxima quarta-feira, dia em que ainda temos, portanto, um plenário, pelas 14 horas. Se não existir matéria, ou se a matéria que existir não se justificar, anularemos esta reunião. Se, entretanto, houver alguma coisa que se justifique, mantemos a mesma reunião. Muito bem, estamos terminados por hoje. Obrigado.